Nós vamos conversar com o preparador físico de atletas de alto rendimento e amadores de elite, com o professor Alan Menache, porque ontem foi o dia do profissional de educação física. Boa tarde, Alan Menache.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional, boa tarde, Pedro, como vão?
Muito bem, Alan, só para te informar, está em rede com a gente, participa dessa entrevista, a Luciana Valle no Rio de Janeiro e o Anchieta Filho também em São Paulo, tá certo?
Ok.
Alan, ontem foi o dia do profissional de educação física e você é um preparador físico de atletas de alto rendimento e amadores de elite. Muito bem, eu gostaria de aproveitar essa deixa aqui sobre as motivações que você procura transmitir para as pessoas que querem começar a se exercitar e se algumas delas que você conheceu se tornaram um atleta amador de elite.
Muito bem, hoje a gente tem uma gama cada vez maior de pessoas que querem performar de alguma maneira. O acesso aos esportes hoje ele é muito maior, então as pessoas têm muitas possibilidades, inclusive praticando esportes radicais. Então aqui no nosso estúdio em São Paulo, que se chama Treinamento Inteligente, a gente recebe esse tipo de pessoa e a gente procura no dia a dia delas oferecer desafios. E a gente tem uma metodologia toda própria, então eu costumo dizer para os meus alunos, né, que quando eles entram no nosso estúdio, eles passam a não ser mais simples alunos, mas eles passam a ser atletas da vida real. E dentro desse contexto, a gente tem uma filosofia muito clara, que é envolver o aluno num plano de evolução física que traz para ele, treino a treino, desafios que ele tem que resolver, desafios do ponto de vista físico. Então a gente costuma dizer que a cada treino a gente oferece um novo desafio para o cliente resolver, e dentro das capacidades de cada pessoa, daquilo que ela é capaz de fazer, a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha um maior engajamento ao programa de treino. A gente percebe que o nível de envolvimento e motivação que nossos alunos apresentam, ele é significativamente maior do que a gente observa, né, na literatura quando se diz, quando se estuda essa questão do engajamento nas academias. Então a gente tem o programa de treino que é o DNA do nosso cliente. Eu acredito que essa é a maior motivação que faz o cliente da Treinamento Inteligente se manter treinando conosco, porque ele, no dia a dia dele, apesar de todo mundo ter alguns objetivos quando entra na academia, que são aumentar a massa muscular, perder peso, então objetivos muito comuns, a gente mostra para o nosso cliente que ele tem, além desses objetivos, ele tem que conquistar necessidades, ele tem que resolver as necessidades de movimento que ele enfrenta, como desequilíbrios musculares, dores, muitas vezes dores em articulações que impedem que ele faça essa ou aquela atividade. E ao longo desse processo, com o cliente motivado, engajado e constantemente desafiado, ele passa a descobrir o potencial que ele tem de movimento. E isso traz uma satisfação pessoal que é muito, muito, muito percebida por nós no dia a dia.
Perfeito, Alan. O Anchieta Filho, lá de São Paulo, quer fazer uma pergunta a você. Anchieta.
Obrigado, Pedro. Boa tarde, Alan.
Boa tarde, Anchieta. Como vai?
Tudo bem, Alan. Eu estou começando agora a entrar nesse mundo da academia. Eu sempre que posso vou na academia perto de casa e estou adorando a questão de fazer esteira e alguns equipamentos. Só que a minha esposa, ela tem mais experiência em academia do que eu, ela sempre me alerta: olha, não vai fazer o aparelho sem ter orientação, que você vai fazer errado, vai acabar complicando a situação. Queria que você respondesse isso. A importância de usar o equipamento de maneira adequada, porque senão pode provocar algum problema, né?
Exatamente. Anchieta, olha só, no treino que a gente desenvolve, aqui no nosso estúdio, não tem equipamento. A gente tem pesos livres, acessórios, muito espaço e estação de cabos. Então, aquelas máquinas pesadas da musculação, para nós, não faz muita diferença. Quem quer fazer um treino mais voltado para aumento de massa muscular, do aumento da força, as máquinas elas se encaixam bem nesse contexto. Porém, Anchieta, se você faz um trabalho inadequado, com uma carga errada, enfim, numa biomecânica ali inadequada para a sua estatura, você pode adquirir lesões nas articulações, mesmo estando num ambiente, teoricamente, pseudo-seguro, que é uma máquina de musculação. Nesse contexto de você não ter máquinas e ter que trabalhar o movimento humano, é que a gente consegue oferecer os maiores resultados, não só do aumento de massa muscular, como de condicionamento físico. E a gente também ensina a pessoa a se movimentar sem a utilização das máquinas. Isso quer dizer, quando você aprende a se movimentar, você fica muito mais seguro, previne lesões e consegue ter uma transferência maior para o teu dia a dia. Usar as máquinas é ruim? Não, de forma nenhuma. Ter orientação profissional é muito importante para isso. Então, eu sempre recomendo que, mesmo na musculação, mesmo no ambiente mais conservador possível, que você possa ter uma orientação de um profissional de educação física para se manter seguro durante a prática.
Obrigado, Alan.
Alan, agora eu vou ao Rio de Janeiro, porque a Luciana Vale tem uma pergunta para você. Luciana.
Perfeito. Professor Alan, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Como vai?
Vou bem, obrigada. Professor Alan, uma dúvida. Aproveitando até essa data importante aí que celebra, né, o Dia do Preparador Físico, a título de formação, qual é a diferença hoje para a formação do profissional que vai atuar como preparador físico e aquele profissional de educação física apto, por exemplo, a dar aulas em colégios sobre iniciação esportiva? Tem diferença na formação de um e de outro?
Olha, Luciana, a faculdade, né, a graduação é a mesma, né, a faculdade de educação física. O que tem diferença é que o profissional que vai para a área escolar, ele faz a licenciatura e ele não precisa necessariamente fazer o bacharelado, que o permite trabalhar em academias como personal trainer ou em clubes como preparador físico, enfim. Mas hoje a grande maioria das faculdades, universidades, ela já tem essas duas formações agregadas, né, no currículo do profissional de educação física. Eu, por exemplo, eu sou licenciado e bacharel. Eu poderia tanto atuar dentro de uma escola com iniciação esportiva, como também em academias, clubes e outros lugares, dando aula de personal trainer ou preparação física para atletas de alto rendimento.
Hoje a gente tem mais professores licenciados ou com bacharelado?
Olha, essa é uma boa pergunta, Luciano. Eu não sei te precisar. Mas o que eu entendo e como eu vejo o mercado, eu tenho a percepção de que muitos professores, a grande maioria dos professores hoje, vai para a área de preparação física, personal trainer, trabalhando em academias, clubes e outros lugares assim. A educação física escolar, ela de certa forma, ela é importante porque toda escola tem que ter educação física escolar, apesar de não ser obrigatório. Então, a gente tem uma grande demanda também de profissionais nessa área, porém, eu acredito que pelas dificuldades de hoje você ter um emprego dentro de uma escola e essa demanda que talvez não seja tão latente quanto a de profissionais na área de treinamento, eu acredito que a gente tenha mais profissionais hoje trabalhando com treinamento personal trainer ou preparação física do que indo para as escolas hoje, né? Agora, a gente tem muito profissional que trabalha em escola. Agora, exatamente esse número é uma boa pergunta, eu não sei te responder, não.
Tá, não, só para encerrar então, professor Alan, de qualquer forma, tanto para o trabalho em academias ou na preparação física, tanto quanto na educação física das escolas, esse profissional tem que ter o seu registro no Conselho Regional de Educação Física.
Isso, procede. Todos os profissionais, para poderem atuar na área, precisam estar devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física da sua região, precisam portar a sua carteirinha. Então, eu estou dando aula, eu preciso ter ela no meu bolso, porque a qualquer momento eu estou sujeito a uma fiscalização. E a gente, como bom profissional, a gente sempre segue essas regras e a gente defende muito aí as ações do Conselho Regional que tentam coibir a prática da profissão por pessoas não habilitadas ou não formadas, né, regularmente numa faculdade.
Tá ótimo. Obrigada, professor Alan. Tá vendo, Pedro, é importante a gente aproveitar a experiência, né, de uma pessoa qualificada, né, com tanta habilitação, para incentivar os jovens hoje buscando essa profissão, né? De que forma se alcança essa formação e as exigências também do mercado de trabalho.
E hoje eu tenho certeza que é um mercado de trabalho muito interessante, porque Hoje as pessoas têm consciência da importância do esporte em suas vidas. E você, como você percebe isso, a olho nu, né? Uma pessoa que pratica esportes, ela tem uma outra postura diante da vida e até mesmo no mercado de trabalho, na socialização, né? Tem uma rede de relacionamentos muito maior do que aqueles que não gostam de praticar exercícios físicos. Eu tenho certeza que você, como é do Rio de Janeiro, assim como eu, deve praticar esportes, até porque a praia é um incentivador maior, é a melhor academia que existe. Mas eu quero aproveitar o Alan, porque ele, ainda uma pergunta ao Alan, porque ele é treinador de um dos maiores atletas hoje do país, né, que é o Gabriel Medina, e também ele treina o Jadson André e o skatista Rony Gomes. Três atletas, né, de alto rendimento que têm já um nome internacional. Qual é o rendimento, como você desperta nesses atletas de ponto, Alan Menache, esse alto rendimento para que o Gabriel Medina volte, por exemplo, continue estimulado a ser novamente campeão mundial de surf, por exemplo?
Bom, essa é uma questão bastante ampla, né? Eu acredito que a resposta vem de dentro do próprio atleta, né? Atletas, no geral, eles têm uma motivação maior do que uma pessoa comum para conquistar objetivos dentro daquilo que ele faz. Eu, acompanhando atletas do surf, do skate, da corrida de aventura, do triatlon, eu posso dizer que todos eles têm alguma coisa em comum, que é essa vontade de vencer e essa vontade de estar sempre na frente. Então, não é muito difícil, na verdade, não é nada difícil mantê-los motivados, até porque a preparação física é um elo dessa corrente, né? A gente costuma dizer que, para um atleta de alto rendimento performar de fato e conseguir conquistar resultados bem significantes, ele não pode estar só bem treinado. Ele precisa ter uma alimentação adequada, ele precisa ter um controle das suas emoções, dos seus níveis de estresse, ele precisa ter comprometimento com sua agenda de trabalho, que não é só praticar o esporte, mas ele tem compromissos com patrocinadores, com parceiros, ele tem uma série de obrigações para cumprir no seu dia a dia, e ele tem que estar bem com isso. Então eu acredito que para o surfista ou para qualquer atleta se manter bem motivado ao longo da temporada, ele precisa sempre manter aquela chama acesa dentro dele. Enquanto o atleta tiver essa chama acesa dentro dele, nada vai tirar a motivação dele. Claro, resultados ruins são ruins para a autoestima, para a motivação, mas o atleta que tem a chama dentro dele, ele sabe que depois de um resultado ruim, ele vai ter que trabalhar mais e ele vai ter que se manter mais engajado e mais motivado para conquistar um bom resultado. E eu, graças a Deus, os atletas que eu costumo treinar, eles costumam, assim, me dar exemplos de motivação, e é uma via de mão dupla, né? Porque o treinador, ele faz parte do dia a dia, ele faz parte dessa engrenagem e na verdade...
Também tem de estar estimulado, né?
Exatamente. E o profissional que é o atleta, ele geralmente está muito mais tempo com o treinador do que com qualquer outro profissional que ele se relaciona na área da saúde. Então, o médico, ele vê a cada 6 meses... O fisioterapeuta, ele só vai ver se se machuca ou precisa fazer algum trabalho específico. Agora, o treinador não. O treinador está com o atleta o tempo todo, o ano todo. Então, o treinador, ele tem que ser um elemento motivador. Ele tem que transmitir confiança, com conhecimento, com abordagem que seja bastante individual para aquele atleta, que a gente sabe que as pessoas são diferentes e elas se motivam de maneiras diferentes. Então, o treinador precisa ter um feeling para poder manter o seu atleta naquela hora, naqueles momentos, bastante engajado e motivado, e que isso possa refletir para tudo que ele faz no dia a dia dele, e que seja uma via de mão dupla, um círculo virtuoso, para que ele possa se manter sempre na crista da onda, né, como a gente fala.
Tá certo. Professor Alan Menache, olha, muitíssimo obrigado pela entrevista concedida aqui aos ouvintes, né, da Rádio Nacional. Obrigado pela atenção que você deu a todos os ouvintes da Nacional Rio, Brasília e também as emissoras parceiras em todo o país. E uma ótima semana para você, tá certo?